Natalice Miranda Santos, mulher que foi baleada na rua direta de São Marcos, em Salvador, morreu nesta quinta-feira após 4 dias internada. O crime ocorreu no domingo. A informação foi confirmada, pela polícia. De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado como tentativa de homicídio. A Natalice foi atingida na região do abdômen. Ela foi socorrida por agentes do SAMU e encaminhada para a unidade de pronto atendimento da UPA de São Marcos. Até o momento, não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Agora, o que eu vi desse caso, verdadeiramente, não foi uma morte na festa Paredão. Foi no trânsito já. Esse cara teria saído e disparado, né, 4 tiros em direção a Natalice, né? Natalice Miranda Santos. Ela ficou internada, mas após 4 dias no hospital, não resistiu e faleceu nesta quinta-feira. Informação já confirmada, inclusive, pela polícia. A gente vai seguir acompanhando e cobrindo esse caso que aconteceu no último domingo aqui em Salvador. O suspeito de atirar nela é um ex-cabo do Exército e presta o depoimento acompanhado de advogado na noite de hoje. A mulher baleada, Natalice, morreu. Isso aconteceu em São Marcos. A gente segue aqui com a sua participação. Vem pro YouTube abraçando o Fábio Medrado, que diz boa noite, menina bonita. Aqui Fábio Medrado, do Caminho das Árvores. Quero minha camisa do Bahia, tamanho GG. Vai pedir na Arena Futebol Itapuã FM, viu? Os meninos vêm aí. 8 horas da noite, tem Bahia, tem Vitória, tem tudo que é coisa do futebol baiano e brasileiro para vocês comentarem, resenharem e peçam camisa lá também. Não quero nem saber. Jackson Santos aqui também, já ligadinho. Senta o dedo no like, porque é disso que a gente gosta. O que é, Kika? Vem cá. O povo tá pedindo brinde. Tem o que de brinde pra eu dar pro meu povo aqui? Ou você tá dura? Igual o Duro Gomes? Tem ou não tem brinde? Posso sortear o que aqui? É fry? Tem fry pra sortear? Não venha com negócio de meieiro, não. De coisa meieira, não. Que o meu público é... É fry? Camisa? De da onde? Da Itapuã. E é fry também. Ou uma caixa de cerveja? Você é confusa, bicho. Você é muito confusa. Ai, um beijo pra Kika, Rádio Itapuã FM, esqueça. É maluquice o tempo inteiro, mas é jornalismo sério também. Oxe, o nome da rádio é Itapuã, viu?
É Itapuã FM.
6:38 em Salvador. Como é que tá o trânsito? Bota o povo pra falar.
Boa noite, bancada. Boa noite, Vitorinha. Tudo bem? Miro do Ferreira Santos. Vitória, você acabou de fazer um comentário aí a respeito dessa senhorinha que veio de Brasília cometer racismo aqui na Bahia e em Salvador, né? E se deu de mal. A justiça tá de parabéns. Sabia que ela não ia ficar muito tempo presa, mas ela sentiu gosto. Porque a Bahia, fascistas, racistas não passarão. E seja sirva de exemplo para outros que vêm para cá. Esse bando de malucos estão aí, loucos, né? Fazendo essa mistura de religião com política e acha que pode fazer o que quiser. Aqui tem lei, aqui é Bahia. Boa noite.
Boa noite, Vitor Alves. A Praça do Roma, da Cidade Baixa, já faz 2 anos e meio que está servindo de canteiro de obras da Prefeitura de Salvador. Está interditada a praça 2 anos e meio. Aqui é Valnei do Uruguai. Boa noite. Tô ligado no teu programa da bancada do Ben News. Itapuã FM.
Boa noite, Vitória. Luan Alves aqui do Costa Azul. Rapaz, eu quero saber qual é a agonia mesmo do torcedor do Vice. Perde, né, o jogo. Estão comemorando porque perdeu menos, né? Porque o primeiro jogo tomou 8. Porém, né, quando vier pro jogo o do retorno, vai vir um time completo, né? Uma outra coisa, não é que o Bahia é freguês do Remo. O Bahia é freguês, o Rogério Ceni é freguês de Léo Condé. Mesma coisa aconteceu quando ele tava aqui no Vice, na época. A gente perdeu, empatou, não conseguia ganhar do Vice. O cara já consegue colocar Rogério Ceni no bolso, né? E agora falando de elenco, o Bahia tá com 3 anos já com os mesmos jogadores. não chega um atacante, né, que de fato jogue a bola para dentro do gol, né? Então fica difícil, né, a gente querer galgar alguma coisa com uma mentalidade burra desse técnico aí, que não ganha nada, né? Tá achando que o baiano vai botar ali no DVD dele e vai depois treinar qualquer outro time. Complicado, viu?
Boa noite, Vitória. Aqui é Clodoaldo de Nordeste de Amaralina falando. Avisa esse rapaz aí que Vitória tomou 8, que Vitória tomou 2, mas foi do Flamengo, não foi do Remo. Um time que só ganhou 2 partidas, justamente pra quem? Pros sardinhas. Acorda, homem. Você só tem dinheiro, o time seu tá bufado.
Boa noite, Vitória. Olha só, eu sou casada há mais de 15 anos, mas eu digo, se eu me separo, ou se eu fico viúva, eu não me caso mais com ninguém. E se fosse hoje, eu não. Hoje, assim, ó, essas pessoas que têm sonho de casar, que se revejam, viu? Porque o alto índice de feminicídio tá demais, viu? Eu não sei o que tá acontecendo, meu Deus. Não sei mesmo o que tá acontecendo. E pior que essas mulheres ainda insistem, né? Sonham em casar. Tá difícil, viu?
Participe do BNews agora, através do WhatsApp 99654-2750.
Tá difícil. 6:42, 6:42. E eu quero saber como é que tá o trânsito em Salvador. Muita chuva hoje, o cacau caiu desde cedo, desde a madrugada desta quinta-feira, que chove muito na capital baiana, se estendeu durante todo o dia e a previsão é que amanhã continue, viu? Amanhã, sexta-feira, de muita chuva, cacau caindo aqui na capital. Olha, um ouvinte falou sobre o Largo de Roma. Perfeito comentário. Tem 2 anos que o Largo de Roma serve de canteiro de obras do governo do estado, cedido pela prefeitura. Tinha gente que achava que o Largo de Roma estava passando por uma reforma. Era uma obra que não acabava nunca no Largo de Roma, ali na Cidade Baixa, na frente do Hospital da Mulher. Não tem nenhuma obra. Ali se tornou, de fato, um canteiro de obras do governo do estado. A prefeitura cedeu a Praça de Irmanduce para o governo do estado fazer daquilo ali seu canteiro de obras. Não tinha nenhum outro lugar em Salvador para isso, governo do estado ou prefeitura de Salvador. O Largo de Roma era o único lugar. Será que é porque é na Cidade Baixa? Porque existe alguma coisa que a gente ainda vai descobrir, respondida por vocês, autoridades da cidade e do estado, com a Cidade Baixa e com o subúrbio de Salvador. Porque eles fazem parte da capital baiana, mas é como se não fizessem. O Largo de Roma é como se fosse o Campo Grande da Cidade Baixa. Isso não é tão diferente, né? A gente viu a matéria, a Praça do Campo Grande está abandonada, largada as traças, sem nenhuma manutenção. Mas daí se tornar canteiro de obras para o governo do estado, há 2 anos e meio. O que aquela praça podia ser cenário, podia ser palco. Em 2025, a festa de Santa Dulce teve como palco e holofote esse canteiro de obras. A Condé informou, inclusive, que mais de 80 milhões de reais já foram investidos por conta dessas obras que ali, né, se tornam o lugar do canteiro dessas obras de macrodrenagem, de drenagem pluvial, limpeza de canal, enfim. E ali fica como se fosse o depósito de tudo isso que acontece em torno ali do Largo de Roma, em bairros da Cidade Baixa. A promessa é de que a entrega seria em julho de 2026. Bom, estamos em abril. Vamos ver o que é que vem por aí, né? Canteiro de obras de micro e macrodrenagem na região. Há mais de 2 anos. A gente continua acompanhando isso. Não dá pra passar batido, não. 6:45, bora botar o povo pra falar.
Vitória, boa noite. Cristiane Castelo Branco. Vitória, você tá de parabéns, viu? Seu Vitória jogou de cabeça erguida contra o Flamengo. Agora eu vou lhe dizer, o Bahia já tá engasgado com o Rogério Ceni e tá fazendo essas palhaçadas. Porque eu não acredito que o Bahia, com o time que tem, perder pro Remo. É palhaçada.
Boa noite, Vitória. Josa de Abrantes. O despeito sempre vai ser a arma do incompetente. Eu vejo aí o torcedor do Colossal, com mais de 100 anos, e não tem título expressivo na carreira. O Colossal é grande, mas o histórico é pequeno. E eu vejo a sardinha, porque tudo na Bahia aqui é assim, né? Meu amigo, você falar do dinheiro que o City tem, a maior instituição saudável que tem hoje no futebol brasileiro é o City. E outra coisa que eu tenho para falar para você, você falou de investimento, você tem que entender que a gente agora já sai no campeonato, já sai nas posições de elite. A gente flerta o tempo todo no G4 e só trabalha na parte de cima da tabela. Olha pra você, viu, irmão?
Vitória, boa noite. Quem tá falando com você é seu ouvinte Alex do Uruguai. Vitória, eu gostaria de saber dessa ponte Salvador-Itaparica e sobre falar com o Bruno Reis sobre o seguinte, esses postos de saúde do Dendezê, da Lobo Estruvão, que o posto abre 8 horas da manhã. Isso é um absurdo, é pra pessoa sair 3 horas da manhã pra pegar uma fila, ainda depois esperar a boa vontade, ainda o tratamento péssimo, tá bom? Obrigado, uma boa noite, Vitória. Vambora, Vitória, viu? Vitória ontem jogou bem, mas aqui vai ser diferente. Vambora.
Fala, Vitória, aqui é Rodrigo Poderdang, você é a princesa do jornalismo baiano. Vitória, ontem, né, o dia todo, e depois da rodada do Brasileirão de domingo, né, a torcida da Sarjinha ficou pegando em nosso pé, dizendo que a gente não vai pegar o Flamengo, vai ser vexame, que não sei o quê, que não sei o quê, botando terra arrasada pra gente. A gente sempre na fé, vamos chegar lá dentro do Maracanã, vamos jogar bola. Jogamos bola, fomos roubados, entendeu? Se expulsa 2-3 do Flamengo ali, que a gente com certeza ganharia o jogo, entendeu? E a Sardinha, né, achou que ia pegar o Remo, ia golear, tomou-lhe uma remada que morreu tanta sardinha. E eu passei pelo DIC hoje, é um fedor de sardinha da Azor, que é aquilo ali, Vitória. Rapaz, essa sardinha não toma vergonha não, viu? Valeu, Vitória.
Participe do BNews agora, através do WhatsApp 99654-2750.
6:48, já com sono, a gente acorda cedo, dá um sono retado, quando chega essa hora vai dando uma marisia, mas a gente que lute, porque tem trabalho até 10 horas da noite, Arena Futebol Itapuã FM, ainda vai começar. Não é comigo não, Henrique Juliano, Bahia tomou sua lapada, rapaz, que fantasma esse Léo Condé, viu? Deixa eu ler o YouTube aqui, que a galera participa e manda mensagem no YouTube do Ben News. Sandra diz, boa noite, Vitória, tô ligada aqui de Riachão do Jacuípe, um abraço. Ô, Sandra, muito obrigada pela audiência. O José Santos fala, a vovó do racismo foi conhecer sua nova casa, vixe, chamada detenção. Luan Alves, boa noite, povo, deixa o like, o trânsito tá uma uva, Vitória, Brotas tá de boa. Aonde em Brotas, irmão? Brotas é um país. É uma outra cidade. Aonde em Brotas exatamente que tá de boa? Que tá uma uva. Leonardo de Jair Ventura é um gênio pra comandar esse time limitadíssimo do Vitória. Tá tirando leite de pedra. Parabéns, Jair. E Valnei Santos bota aqui. Boa noite, Vitória e bancada. É, e aqui o Vitória vai reverter esse placar no Barradão. É no dia 14 de maio. Vitória e Flamengo aqui no Manuel Barradas. E Bahia e Remo lá fora no Mangueirão. No dia 13 de maio. Abraçando também a Adelson Reis, Jorge Oliveira, a Renilda aqui com a gente, todo mundo no YouTube, youtube.com/BNewsTV, metendo o dedo no like, você participando pelo 719-9654-2750, participa, bora botar o povo pra falar.
Vitorinha, Vitorinha, boa noite, boa noite, boa noite. Bigode motorista de aplicativo tá on, tá online, pegando fogo na rua, viu? Tô ligadinho. Se eu achar qualquer coisa na rua aqui, eu mando pra você, viu? Alô, alô, equipe Pista Quente, vamos pra cima. Com a melhor, a 01, de manhã e de noite.
Boa noite, Vitória. Vitória, acabaram com o nosso Bahia, Rogério Ceni inventando moda, rapaz. Com dois laterais direitos, ele quer botar servido. Jesus Cristo, parece que nem jogou bola esse Rogério Ceni, viu? Apesar de ser goleiro, conhece muito de futebol, mas acho que já tá ultrapassado, já deu pra ele, viu? Me põe nessa promoção aí, Vitória.
Boa noite, Vitória. Esses torcedores aí, eu sou torcedor do Bahia, mas esses torcedores aí do Bahia que tá chorando, perguntando o que é que tá acontecendo com o Bahia, é simples. Vontade, como ele mesmo falou, que o Vitória tá mostrando mais vontade de jogar bola do que os jogadores do Bahia. Esses jogadores do Bahia que tá no Bahia aí só é pra ganhar dinheiro, Grupo City, pra dar dinheiro a esses caras, só isso. Não tem vontade, não tem garra, não tem nada pra poder jogar contra qualquer time. Se um time da quarta divisão, com vontade, pegar esse Bahia aí, vai ganhar, com certeza.
Boa noite, Vitória. Boa noite, Benils. Boa noite, bancada. Dijan aqui de Simões Filho. Estou aqui na BR-324, sentido Simões Filho, na altura de Águas Claras. Trânsito totalmente livre, né? Estou no Benils, estou na Estourada, estou na Itapuã FM.
É Itapuã FM, Benils agora.
Aí, 6:52, 6:52, quero saber como é que anda o trânsito. O povo tá na bronca com o Tricolor, viu? Todo mundo na bronca com o Bahia, eu não quero saber de nada, meu nome é Vitória, Deus proverá. Oxi, o nome da rádio aí tá boa, FM, que nada, que loucura é essa? Olha, a gente tem também matéria, vamos colocar agora no BNews, matéria da equipe de reportagem do nosso site nas ruas de Salvador. Rafaela Calil, que esteve hoje na Garibaldi por conta das chuvas, das fortes chuvas, uma árvore caiu na região da Federação, interditando uma das vias, também ali a região da Garibaldi, Avenida Anitta Garibaldi, hoje cedo. E a gente tem aí a matéria de Rafaela para colocar no ponto, vamos chamar.
Em dias intensos de chuva aqui na capital baiana, os relatos são sempre os mesmos. Alagamento, deslizamentos e árvores que caem em vários pontos da cidade. Mas dessa vez, o relato poderia ter sido fatal. Uma situação que aconteceu aqui no bairro da Federação, na noite da última quarta-feira, quando uma árvore caiu sobre o carro de um casal. Os dois não tiveram ferimentos graves, apenas ela precisou ser atendida numa unidade de saúde no momento em que aconteceu, por conta do impacto que causou algumas dores no seu braço. Seu marido não possuiu nenhum ferimento e depois disso eles aguardam agora saber como irão arcar com os prejuízos, pois o carro está parado na garagem sem possibilidade de uso.
Estava vindo do mercado, né, com meu marido, foi quando ele disse que escutou uma zoada, mas eu não escutei nada. Eu só vi foi aquele imensidão de uma árvore caindo por cima do carro. Eu não tive ação para nada, só fiz ir e voltar, eu não conseguia sair do carro porque eu fiquei muito nervosa e aí comecei a chorar. E eu acho que isso na minha mente vai ficar o tempo todo, porque toda vez que eu lembro, eu só sei que Deus me deu meu livramento. Temos o carro da empresa, mas esse é o nosso particular, mas que a gente também usa ele para nossos serviços do restaurante. Agora está lá parado na garagem, quebrado, e a gente vai ter que arcar, porque sabe Deus se essa prefeitura realmente vai fazer alguma coisa, né?
Eu sou Rafaela Calil para o BNews.
BNews agora!
Aí, aconteceu isso ontem à noite, hoje pela manhã, a reportagem esteve no local para conversar com o casal, a gente viu aí a entrevista da Rafaela Calil, repórter do BNews, com a esposa desse rapaz que teve o carro destruído, né? E sem falar nos danos que teve ali no seu braço. A gente vai seguir acompanhando também, mantendo contato com esse casal e com as pessoas envolvidas na situação. 719-9654-2750, bora botar o povo pra falar.
Olha, meu amor, fale com esse torcedor aí, tá fazendo gozação, né, que o Bahia perdeu pro Remo, remador. Eu falei ele que o Bahia tem investimento sim, que chegou investimento e hoje o Bahia tá em um patamar que não fica mais naquela agonia que nem ficava o seu Vitória, viu? Fala com ele, que hoje o Vitória fica brigando para não cair e o investimento do Bahia realmente chegou para ajudar. Bahia hoje, quando acaba o campeonato, o Bahia tá lá entre do sexto ao primeiro lugar. Então você não tem o que discutir com a gente, torcedor do Bahia. Pelo amor de Deus, você não tem o que discutir não, irmão. Vai procurar rodar seu Uber aí, rapaz. Pelo amor de Jesus. Esquece o Bahia. Não se preocupe com o time de vocês, não. Viu? Faz uma partidazinha boa. O resto só pela misericórdia. Valeu, Vitória, um abraço.
Boa noite, Vitória. Aqui quem fala é César de Cajazeiras, tudo bem? Vitória, eu queria que você comentasse sobre esse título de cidadão soteropolitano que o Carlos Muniz, né, o nosso vereador aí, o presidente da casa, tá querendo dar a Flávia Bolsonaro. Rapaz, esse povo não gosta de nordestino, não gosta, ele ainda quer dar título de cidadão nordestino. Esse cara nunca fez nada pelo Nordeste, rapaz. Pelo amor de Deus, ó. Falta de respeito com esse soteropolitano.
Para você e para todos que daí da Ben News. É, Vitória, é por isso que o time baiano não vai à frente. Porque, infelizmente, os torcedores ficam fazendo essas picuinhazinhas. Por isso que não consegue chegar a nenhum lugar nenhum. Olha o Vitória aí, é o tempo todo lutando para não cair. E ainda tem torcedor falando que jogou contra o Flamengo. Não é 11 contra 11? É, se fosse 11 contra 5, eu diria, mas foi 11 jogadores contra 11 jogadores. Mas mesmo assim, eu vejo aí um bocado de torcedor achando que o Vitória vai chegar a algum lugar. O Bahia, pelo menos, já chegou, já deu alegria um dia. E o Vitória, quando vai acontecer isso?
Ô, Vitória, bota esse áudio aí, por gentileza. Ah, o pessoal tá falando aí, né? A mulher que de racismo. A mulher tá solta já, abençoada. Que justiça desse Brasil. Ela vai se esconder em casa. Quem falou que ela tá presa? Tá lá tomando café lá em casa, assistindo a gente aí, ó. E assistindo Vitória aí, ó. Entendeu? É, me deixe, viu? Que lei, rapaz, que lei tem? Eu não tenho lei mais, não. A mulher já tá em casa. Pra que tem advogado? Pra que tem dinheiro? Felizmente, isso aí, minha irmã. Valeu, é Jéssica aqui de Costa Azul.
Alô, Vitória Alves, um abraço pra você. Boa noite a todos aí da bancada. Teve um torcedor aí que disse que o Flamengo jogou incompleto. Alguém foi expulso do Flamengo, rapaz? O Flamengo jogou com dois jogadores a menos. Que tinha que jogar com dois a menos, de fato, era eles mesmo. Né? Expulsão clara, duas expulsões claras, e Daronco fez vistas grossas, mas faz parte do processo. Quem viver, verás. O jogo aqui é outra história. Um beijo, Vitória.
B-News agora.
Eu também acho que o jogo aqui é outra história. No dia 14 de maio eu estarei no Barradão, como mando figurino, viu? Olha, depois dessa, homenagem do presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz, ao senador Flávio Bolsonaro para conceder o título de cidadão soteropolitano. Eu juro que depois dessa eu vou para casa, eu não tenho condições. Amanhã, talvez, eu comente isso. Fiquem com a Voz do Brasil, viu? Beijo, tchau.
Você acabou de ouvir o Ben News Agora, segunda edição, na sua Itapuã FM.
Alô, Penição Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração. Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia. É, tô ligado nela todo dia.
É a eu, Itapuã FM, meu amor.
Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar, a Voz do Brasil. as notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 23 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia: incentivo à leitura.
Novo Plano Nacional do Livro e Leitura quer ampliar o acesso ao livro, estimular a produção nacional e valorizar as bibliotecas públicas.
E presidente Lula anuncia a expansão do MEC Livros, um acervo digital e gratuito que teve em 2 semanas 500 mil de acessos.
Esse é o papel do Estado, é permitir que a gente consiga ter e dar condições para que vocês que produzem cultura, vocês que escrevem livros, vocês que querem ler, tenha possibilidade de acesso.
Você vai ouvir também, começa amanhã a Semana Nacional de Vacinação nas escolas.
O objetivo é atualizar a caderneta de cerca de 27 milhões de estudantes em mais de 104 mil colégios. Natália Koslick.
Crianças e adolescentes de 9 meses a 15 anos de idade poderão ser vacinados nas escolas mediante autorização dos pais ou responsáveis.
E na nossa entrevista do dia, acordo Mercosul-União Europeia começa a valer a partir de 1º de maio.
Vamos saber dos benefícios para produtores e empresários brasileiros com Márcio Elias Rosa, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Ampliar o acesso de leitores no país até 2036, valorizando o livro e as bibliotecas nacionais.
Esse é o objetivo do Plano Nacional do Livro e Leitura, assinado hoje, Dia Mundial do Livro, pelo presidente Lula.
Também foi anunciada a expansão do programa MEC Livros e premiadas iniciativas de estímulo à leitura.
Quem acompanhou e traz os detalhes é a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciane e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. O prêmio Viva Leitura contou com a inscrição de mais de 1.800 projetos de todas as regiões do país. Hoje, em Brasília, o presidente Lula entregou a premiação a ganhadores das 5 categorias, que envolvem iniciativas em escolas, implantação de bibliotecas comunitárias e ações do sistema prisional. Também no evento, Lula assinou o novo Plano Nacional do Livro, que fortalece ações voltadas ao livro, à literatura e às bibliotecas. O plano terá validade de 10 anos. Entre os objetivos, até 2036, está aumentar de 47% para 55% a proporção da população com hábito de leitura, além de ampliar o acesso ao livro, incentivar a produção literária nacional, fortalecer a cadeia produtiva e valorizar os espaços de leitura. O presidente Lula destacou a importância da leitura para o país.
O nosso papel é criar condições para que toda, sem distinção, criatividade feita do ponto de vista cultural do ser humano possa chegar à mão de todos. Esse é o papel do Estado. É permitir que a gente consiga ter e dar condições para que vocês que produzem cultura, vocês que escrevem livros, vocês que querem ler, tenham possibilidade de ter acesso.
E Luana, foram anunciadas também novidades aí para o MEC Livros, não foi isso?
É isso mesmo, Luciana. O MEC Livros, biblioteca digital gratuita, lançada este mês, vai ficar ainda maior. O catálogo subiu de 8 mil para 25 mil títulos. Uma outra novidade é que será possível devolver o livro antes do prazo de 14 dias, como explicou o ministro da Educação, Leonardo Barchini.
No começo do MEC Livros, a gente prestava esse livro por 14 dias e os usuários não podiam devolver antes dos 14 dias. Então, a partir de amanhã, o empréstimo não se limitará ao prazo de 14 dias. Você poderá ler o seu livro. Se você não gostou e leu 10% do livro, você pode devolver o livro e pegar outro. E se você gostou e leu rápido, você também vai poder devolver o seu livro e pegar outro livro para continuar.
O MEC Livros já tem mais de 570 mil usuários ativos em menos de um mês. E 266 mil livros foram emprestados até agora. São títulos nacionais e internacionais, inclusive lançamentos. Lembrando que o acesso é pelo site meclivros.mec.gov.br ou pelo aplicativo Mec Livros, que pode ser baixado no celular. É preciso usar o cadastro do gov.br. Luciana e Luciano.
Obrigado, Luana Karen, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E pela manhã, o presidente Lula foi conhecer de perto iniciativas que garantem para a agricultura alimentos mais resistentes e com qualidade.
As experiências estão sendo apresentadas pela Embrapa durante a Feira Brasil na Mesa.
Na Feira Brasil na Mesa, a ciência virou ingrediente para novas possibilidades no prato do brasileiro. O evento da Embrapa Cerrados, em Planaltina, no Distrito Federal, reúne produtores, pesquisadores e empreendedores que transformam inovação em alimentos. Entre os destaques, produtos desenvolvidos a partir de pesquisas da Embrapa e de iniciativas regionais, como butiá, fruta do Rio Grande do Sul, que produz creme, geleia e licor, uma diversidade de sabores do sul do país, explica Andréia Noronha, analista da Embrapa de Pelotas do Rio Grande do Sul.
O fruto pode ser explorado na alimentação humana, os animais nativos comem o butiá e a fibra pode ser utilizada por artesãos para fazer artesanato.
São bebidas, castanhas, farinhas regionais e plantas alimentícias pouco conhecidas, tudo resultado de pesquisas que buscam diversificar a produção e fortalecer a agricultura brasileira com investimentos e ciências, destaca a presidente da Embrapa, Silvia Massuá.
É um espaço para valorização da produção de alimentos, a conexão disso com a ciência, com a inovação, com a agricultura familiar, com o cooperativismo e com o desenvolvimento sustentável.
Na abertura da feira, o presidente Lula percorreu o pomar da ciência, conheceu os estandes e conversou com produtores e pesquisadores. E disse que a empresa brasileira de pesquisa agropecuária é um orgulho, principalmente em aumentar a qualidade do produto brasileiro.
O que eu quero é isso, é diversificar. Porque isso vai gerar emprego, isso vai gerar oportunidade de produção, vai aumentar a escala, vai melhorar a pesquisa, vai melhorar a qualidade. E nós sabemos que não basta produzir. Para a gente ganhar mercado, é preciso produzir com excelência de qualidade.
A Feira Brasil na Mesa segue até sábado com entrada gratuita. Interessados também podem acompanhar o evento pelo YouTube, no perfil @Embrapa. Reportagem Pablo Mundim.
E o presidente Lula autorizou a nomeação de mais de 1.000 aprovados no concurso para carreiras policiais da Polícia Federal.
A previsão é que até o final deste ano, pela primeira vez na história, todos os cargos da Polícia Federal estejam ocupados.
Segundo o presidente, servidores atualmente cedidos a outros órgãos serão convidados a retornar à Polícia Federal, como parte da estratégia de fortalecimento da instituição no combate ao crime organizado.
O acordo entre o Mercosul e a União Europeia entra em vigor a partir de 1º de maio.
A expectativa é que a parceria fortaleça o comércio entre os dois blocos com redução de tarifas e criação de novas oportunidades para exportadores e investidores.
Para comentar os impactos dessa medida para o Brasil e também sobre os resultados da viagem feita com o presidente à Europa, conversamos agora ao vivo com o ministro Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Boa noite, ministro. Bem-vindo.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Luciano. Boa noite.
Ministro, para começar, o senhor pode explicar o que, que é o acordo Mercosul-União Europeia e quais os impactos ele traz para o Brasil com a entrada em vigor agora, 1º de maio?
Posso, Luciano. E olha, eu acho que é motivo de festa ou de celebração. Nós estamos falando do melhor e maior acordo já feito pelo Mercosul, um dos mais importantes feitos em todo o mundo. Nós estamos assistindo à formação de um novo bloco econômico e comercial composto por 720 milhões de pessoas. Essa é a população, corresponde à população do Mercosul, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e em breve a Bolívia e todos os países que integram a União Europeia. Nós temos 720 milhões de consumidores nesse mercado e um PIB de 22 trilhões de dólares. Então nós estamos de fato em face de um grande bloco econômico. O que, que significa isso? É um acordo de livre comércio. Com o tempo, nós não vamos pagar imposto de importação por determinados produtos, ou quase todos os produtos, 95% dos produtos vindos da Europa, e a Europa também não pagará, depois de um bom tempo, imposto de importação por produtos que comprar do Mercosul, não apenas do Brasil. Mas isso não é feito de imediato, começa no dia 1º de maio. e aí vai lentamente reduzindo as alíquotas, não é? No caso do Mercosul, ele é mais beneficiado do que a União Europeia. Por quê? Porque aqui nós exportamos mais commodities, não é? Mais proteína, carne, soja, o próprio petróleo, o óleo bruto, não é? Agora, e já no caso deles, não, é produto mais industrializado, então a alíquota é reduzida quase que imediatamente. É mais rapidamente reduzida a alíquota para as nossas importações.
E, ministro, como é que a gente pode explicar para o nosso ouvinte qual vai ser esse benefício para o brasileiro, para o empresário, de início? É produtos mais baratos?
Com o tempo os produtos serão mais baratos. Os produtos fabricados na União Europeia que forem importados para o Mercosul, para o Brasil, com o tempo eles chegarão mais baratos aqui no Brasil. Vai ficar mais barato para o consumidor. Agora, tem um outro ganho que é muito maior que esse, não é? Nós teremos que necessariamente constituir indústrias competitivas, produtivas e competitivas. Nós teremos que reduzir insumos para a indústria, fortalecer os investimentos industriais e, com isso, ter uma indústria mais exportadora. O nosso vice-presidente da República e ex-ministro Geraldo Alckmin, ele gosta de dizer sempre o seguinte: quem fabrica uma roupa, ele pode vender só no mercado interno. Mas quem fabrica avião tem necessariamente que vender no mercado externo. Há muitos bens que só se viabilizam se for vendido no mercado externo. E o Brasil precisa fazer isso. Além das commodities, que são fantásticas e nos garante uma balança comercial muito importante, não é? Nós precisamos ter indústria forte, manufatura forte, não é? E para isso é preciso que façamos investimentos. E isso vai acontecer. Todas as estimativas indicam que, a partir do acordo Mercosul-União Europeia, a gente vai ter um crescimento do PIB nas importações, nas exportações e também nos investimentos.
E mais empregos também, né?
Emprego e renda. Hoje o Brasil está vivendo o pleno emprego. Nós estamos com mais de 100 milhões de pessoas empregadas, com direitos sociais assegurados. É a menor taxa de desemprego da nossa curva histórica, graças a uma política de desenvolvimento econômico que tem no seu eixo, dentre outras medidas, a nova indústria Brasil. Não é? A indústria gera emprego e gera renda qualificada, assim como o comércio, assim como o serviço.
Bom, agora vamos falar sobre a missão Europa, que o presidente Lula passou pela Espanha, Alemanha e Portugal, né? Quais foram os principais objetivos, ministro, dessa viagem, e já há resultados para o Brasil?
Há resultados e é interessante. O presidente Lula, ele desempenha um papel de grande liderança no mundo todo e hoje talvez seja a principal liderança aqui do Sul Global, né? Ele é chamado para todos os foros. Nós estivemos na Espanha, eu acompanhei a missão, na Espanha, na Alemanha e depois em Portugal. Na Espanha, nós tivemos primeiro um encontro de natureza geopolítica. Há um fórum para a defesa da democracia, que é liderado pela Espanha, mas já reúne quase 20 países, e essa foi a primeira reunião. A outra foi com grupos empresariais, cerca de 11 grupos empresariais espanhóis que investem no Brasil. E todos nós conhecemos algum grupo empresarial espanhol forte, né? Uhum. Banco, seguradora, concessionárias, enfim, que estão aqui no Brasil há décadas realizando investimentos e que queriam dialogar conosco para conhecer as políticas que estão sendo executadas e anunciar novos investimentos. E depois, na Alemanha, né? Nós tivemos na Alemanha, aliás, na Espanha também tivemos um encontro político, a primeira cúpula política entre o Brasil, Espanha e comercial. Na Alemanha, interessante, porque a maior feira industrial de tecnologia de inovação do mundo é em Hanover. O Brasil foi o primeiro homenageado lá em 1980 e voltou a ser agora, esse ano. E qual foi a política? Nova indústria Brasil, a política industrial. O mundo fica muito curioso e quer mesmo saber como é que o Brasil conseguiu desenvolver uma política industrial moderna, que com poucos recursos orçamentários, o Brasil infelizmente não é um país rico, né? Com poucos recursos orçamentários consegue destravar investimentos do setor privado e gerar esse efeito que a Luciana abordou, que é gerar emprego, renda, etc. Então, estivemos na feira de Hanover, apresentando a NIB. Paralelamente, uma discussão tanto com os empresários como também com o governo. O Brasil é um país estratégico do ponto de vista industrial, comercial, da Alemanha. A Alemanha tem poucos parceiros estratégicos, o Brasil é um deles. E foi uma reunião de altíssimo nível, em que se discutiu, sobretudo, biocombustíveis, como um substituto perfeito para os combustíveis de origem fóssil. E nós temos aqui o etanol, o biodiesel, não é? Como uma solução contemporânea, moderna, sustentável, que caminha para a transição energética e nos torna mais independentes em relação, por exemplo, gasolina e diesel. O Brasil é um modelo. Fizemos um teste, se eu tiver mais um minutinho eu conto, fizemos um teste espetacular com um caminhão 100% fabricado no Brasil e que foi levado para a Alemanha com o nosso biodiesel, com biocombustível brasileiro. E depois um teste com um caminhão fabricado na Alemanha, com combustível alemão e depois com biodiesel. Uhum. E a redução na emissão de gases de efeito estufa com o nosso combustível é quase 60% vezes maior do que a solução europeia. E isso atestado por autoridades da Alemanha, por, na verdade, pesquisadores da Alemanha. Então foi uma viagem muito importante.
O senhor falou aí da Brasil sendo protagonista dessa transição energética, de modelos sustentáveis. Isso foi levado também para a feira de Hanover, né? Como é que contribuiu essa discussão toda nessa feira? Com efeitos, que tipo de efeitos teve?
Luciana, você está corretíssima. Olha que interessante. O Brasil levou em 1980 para essa feira o nosso carro a álcool e a solução do etanol. O mundo, cá entre nós, viu, achou bonito, mas ninguém quis nos acompanhar. Comprou, né? Ninguém comprou a ideia. O Brasil volta agora, de novo, como homenageado, e não tem só mais o etanol, tem o biodiesel, tem o biocombustível, tem o biometano, tem o hidrogênio, todas as soluções que nós chamamos aqui dentro de uma regulação criada pelo presidente Lula, que é o chamado combustível do futuro. Inclusive para o SAF da aviação, todas as soluções tecnológica, mas sobretudo o etanol e o biodiesel como uma solução, como eu disse, substituto perfeito da gasolina, do diesel. E agora teve uma certa admiração, né? Eu notei claramente isso e até comentei com todo mundo. Dá um orgulho danado de ser brasileiro, um orgulho danado de ser brasileiro, e como a nossa ciência, a nossa indústria é competente e é capaz de encontrar soluções adequadas, baratas, que cabem no nosso bolso e resolve os problemas, não apenas do Brasil, pode resolver os problemas do mundo.
Muito bem, nós conversamos com o ministro Márcio Fernando Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Obrigado, ministro, por sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Um abraço a todos, muito obrigado a vocês.
Começa amanhã a semana de vacinação nas escolas.
Por meio dessa ação, o governo busca alcançar 27 milhões de estudantes em mais de 100 mil escolas do país.
O objetivo é colocar em dia as cadernetas de crianças e adolescentes com foco em doenças como meningite, sarampo e Covid-19.
A partir dessa sexta-feira, 24 de abril, crianças e adolescentes de 9 meses a 15 anos de idade poderão ser vacinados nas escolas mediante autorização dos pais ou responsáveis. A semana de vacinação vai até a próxima quinta-feira, 30 de abril. Além do calendário básico, a estratégia inclui a imunização contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, faz o chamado.
São muitas vacinas, felizmente, cada vez mais ampliação vacinal pelo SUS. Então, os pais e as mães que têm alguma dificuldade é autorizar que essa vacina aconteça na escola, que as equipes de saúde da família, junto com a comunidade escolar, vão garantir essa vacinação. Estamos extinguindo a disciplina do negacionismo do currículo escolar na educação básica.
A iniciativa integra o programa Saúde na Escola, uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da Educação, e pretende alcançar 27 milhões de estudantes em cerca de 105 mil escolas do país. Foi em uma ação como essa, dois anos atrás, que que a autônoma Iraneia Rego teve a chance de colocar em dia a caderneta de vacinação do filho, João Emanuel Rego. Ele tinha 15 anos e foi imunizado contra a Covid-19 e o HPV na escola em que cursava o ensino médio.
Tive de autorizar ele tomar as vacinas, mas eu achei muito bom, achei assim, eu não tinha tempo de levar ele no posto e adolescente também, né? Nunca tem tempo também.
Em 2025, todas as vacinas do calendário infantil apresentaram um aumento de cobertura em relação a 2022. A tríplice viral, por exemplo, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, chegou a quase 93% de cobertura, mantendo o Brasil livre do sarampo. Reportagem Natália Koslick.
E atenção, motoristas, mais uma medida para reduzir tributos sobre os combustíveis.
O governo enviou hoje ao Congresso Nacional uma proposta de compensação desses impostos a partir do aumento da receita do petróleo.
O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, detalhou como funcionaria esse mecanismo que reduz os impactos da guerra no Oriente Médio.
Para um país como o Brasil, produtor e exportador de petróleo, nós aumentamos as receitas públicas quando o petróleo sobe de preço. O petróleo aumenta a sua cotação, nós aumentamos nossas receitas públicas. O ponto central é converter esse aumento de receita em mecanismos que possam amortecer os efeitos da guerra para a população. Então, o que nós estamos propondo ao Congresso é simplesmente converter este aumento de arrecadação em redução de tributos aplicáveis a combustíveis.
E os preços de referência do programa Gás do Povo serão reajustados diante dos impactos do conflito do Oriente Médio.
A medida conjunta dos Ministérios de Minas e Energia e da Fazenda quer proteger o consumidor da alta internacional.
E garantir que 50 milhões de brasileiros continuem recebendo os benefícios do programa.
O governo federal reajustou os preços de referência do programa Gás do Povo e busca corrigir distorções em estados onde o preço do gás vinha acima do previsto pelo programa. Os novos valores passam a valer para os vales emitidos a partir de abril de 2026 e variam de acordo com cada estado. Com a medida, o governo espera ampliar a adesão de revendas e distribuidoras e garantir que o benefício chegue a mais famílias. Atualmente, o Gás do Povo atende cerca de 15 milhões de lares em todo o país e beneficia aproximadamente 50 milhões de pessoas. O programa garante a recarga gratuita do botijão de 13 quilos para famílias inscritas no Cade Único, com renda por pessoa de até meio salário mínimo. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
Presente em 96% dos municípios brasileiros, os Correios estão passando por uma reestruturação para modernizar e garantir a sustentabilidade da empresa.
Hoje foi apresentado um balanço das ações já adotadas.
O plano prevê um reposicionamento da empresa no mercado brasileiro.
Dentre os resultados apresentados está a queda de 43% do volume de encomendas em atraso após uma reformulação das rotas de entregas dos Correios. Além disso, a renegociação de dívidas geraram uma economia de 321 milhões de reais em 2025. Aprovado em novembro do ano passado, o plano de reestruturação define as ações que vão assegurar a continuidade, eficiência e qualidade dos serviços postais em todo o território nacional. Entre as medidas em andamento está o plano de demissão voluntária, anunciado pela empresa no começo do ano. Mais de 3 mil funcionários já aderiram ao PDV. Outra frente de ação é a venda de imóveis e o fechamento até o fim deste ano de 1000 unidades, incluindo agências. De acordo com o presidente da estatal, Emanuel Rondon, o objetivo é garantir a sustentabilidade no longo prazo, sem impactar na prestação do serviço em todo o país.
Tem 96% das localidades atendidas no âmbito da universalização de serviço postal. Universalização, essa presença nacional da gente segue como um desafio. A gente precisa estar presente, essa é a nossa função.
Ainda segundo o balanço apresentado, os Correios tiveram prejuízo superior a 8 bilhões de reais em 2025. Esse número, segundo a empresa, foi resultado na maior parte pelo pagamento de obrigações judiciais e pelo aumento de custos operacionais. O próximo passo do plano de reestruturação foca na consolidação da sustentabilidade financeira por meio da diversificação. diversificação de receitas, com ênfase na expansão de serviços digitais e financeiros. Reportagem Gabriela Noronha.
Foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que governo federal deve revisar anualmente o valor do mínimo existencial em negociações de superendividamento.
Para o STJ, exame de gravidez em menor sem responsável presente não gera dano moral.
Justiça mantém condenação de empresa por envio de e-mails com conteúdo sexual.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal determina que o Conselho Monetário Nacional faça anualmente estudos para atualizar o valor do chamado mínimo existencial.
A discussão ocorreu em três ações que analisavam a constitucionalidade de um decreto presidencial que regulamentou a preservação do chamado mínimo existencial, que é a parte da renda de uma pessoa que não pode ser comprometida com dívidas. Marta Ferreira.
O julgamento começou em sessão virtual com voto do relator ministro André Mendonça, inicialmente pela improcedência dos pedidos. Na retomada da discussão, ele reajustou o voto para determinar ao Conselho Monetário Nacional que faça anualmente estudos para atualização do valor. Também ficou definido que o Conselho deve apresentar suas conclusões de forma pública.
Laboratório não terá de indenizar mãe de adolescente de 13 anos por realizar exame de gravidez sem a presença de um responsável legal.
O entendimento é do STJ, Fátima Uchoa.
A menor foi ao laboratório desacompanhada e fez o exame de sangue que constatou gravidez. Segundo a mãe, o fato de não ter acompanhado a filha e a falta de comunicação do resultado aos responsáveis teria causado risco à saúde da menina. A Justiça do Rio de Janeiro fixou danos morais em R$10 mil. Já a quarta turma do STJ julgou improcedente o pedido de indenização. Para a relatora ministra Isabel Galotti, o risco à saúde da adolescente decorreu de fatos anteriores, independentes do teste de gravidez, que não foram de responsabilidade do laboratório.
Mantida a condenação de empresa por envio de e-mails com conteúdo sexual.
A justiça considerou que o envio de imagens inapropriadas extrapolou o limite do bom senso do meio ambiente, ou seja, no ambiente de trabalho. William Nascimento.
Um operador de telemarketing em Barueri, São Paulo, conseguiu manter a indenização de R$3 mil contra a empresa em que trabalhou por quase um ano. De acordo com a ação, o trabalhador recebia mensagens de conteúdo sexual do supervisor como suposto incentivo para alcançar as metas, incluindo vídeos e promessas de prêmios. O caso chegou ao TST, mas o recurso da empresa não foi aceito, já que o tribunal não pode reexaminar provas analisadas nas instâncias anteriores.
Restrições da Lei Raul Jungmann não terão validade nas eleições deste ano.
O TSE entende que as mudanças não podem ser aplicadas em respeito ao princípio da anualidade eleitoral. Fábio Ruas.
Esse princípio diz que uma lei que muda o processo eleitoral não pode ser aplicada a eleições que venham a ocorrer a menos de um ano da vigência da norma. A Lei Raul Jungmann, que proíbe o voto de presos provisórios, foi sancionada em março, com eleição marcada para outubro. Com isso, ficam mantidos o alistamento e a instalação de sessões eleitorais em estabelecimentos penais para garantir o voto dos presos provisórios. A mudança na lei só vai passar a valer a partir das eleições municipais de 2028.
Justiça determina ações de fiscalização e auditoria ao Hospital Regional de Santarém, no Pará.
Os pedidos foram feitos pelos Ministérios Públicos Federal e do Pará. Vanessa Pereira.
A
ação foi baseada em um extenso conjunto de documentos que comprovou a repetição de graves irregularidades no Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém, no Pará. Agora, o governo do Pará e a União têm até 2 meses para cumprir diversas determinações de melhorias na infraestrutura e fiscalização do hospital regional, sob pena de multa diária de R$50 mil.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores pedem votação de projetos que tratam de educação financeira. Comissão aprova regras mais duras contra furto de celular para golpes. Projeto apresentado no programa Jovem Senador quer incentivar a leitura entre estudantes do ensino básico. Boa noite. Senadores pedem a votação de projetos que tratam de educação financeira com o objetivo de barrar a escalada do endividamento da população. Pesquisa revela que 2 em cada 3 brasileiros estão com dívidas, pagamentos e empréstimos em atraso. Repórter Érica Christian.
Segundo o Datafolha, 67% dos entrevistados declararam ter uma dívida, enquanto outros 21% admitiram ter estes débitos e outras contas atrasadas, como as de telefone, cartão de crédito parcelado, carnês de loja e empréstimos em banco e até com amigos e família, lideram a lista dos devedores. Assustado com a bola de neve das dívidas dos brasileiros, o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, apresentou um projeto de lei para incluir na grade curricular dos ensinos fundamental e médio conteúdo de educação e administração financeira.
Você tem que ensinar a poupar e não gastar mais do que você recebe. Primeiro, essa é a educação, tudo passa pela educação. E segundo, vamos ter que buscar a alternativa de fazer uma negociação com os devedores, com os credores, diminuir juros.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou que o vício em apostas também contribui para o endividamento e chamou a atenção para a oferta indiscriminada de cartão de crédito e de empréstimos sem orientação.
Existe a questão de muita gente que faz compras parceladas e depois parcela o próprio pagamento, o que leva a juros elevadíssimos.
Os juros do rotativo do cartão de crédito chegam a mais de 400% ao ano e os dos empréstimos bancários 160%. O projeto da educação financeira está na Comissão de Educação e Cultura.
O senador Nelson Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, também é autor de proposta que torna obrigatória a inclusão de educação financeira nos currículos do ensino básico no Brasil. Segundo o parlamentar, o texto ainda leva em consideração o nível de endividamento das famílias e a necessidade de combater o consumo excessivo, muitas vezes incentivado pelas redes sociais. Na avaliação de Tradi, a iniciativa contribui para a formação dos estudantes, tornando esse grupo cidadãos mais conscientes e responsáveis pela gestão do próprio dinheiro.
Fazer uma educação preventiva já desde o início do ensino fundamental para que as crianças tenham essa noção da responsabilidade de como proceder em relação à educação financeira.
A Comissão de Segurança Pública aprovou o aumento da punição para criminosos que furtam dispositivos eletrônicos, como celulares, para cometer fraudes financeiras. A proposta prevê a soma das penas para o furto do aparelho e para a fraude eletrônica, impedindo o benefício da condenação mais branda. Repórter Bruno Lourenço.
Aprovado pela Comissão de Segurança Pública, o projeto do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, ataca uma modalidade criminosa que, segundo ele, se tornou epidêmica epidêmica no Brasil, o furto de celulares, seguido de limpas em contas bancárias e aplicativos financeiros. Atualmente, muitos juízes aplicam o princípio do crime continuado, o que resulta em um aumento pequeno na pena final. O relator, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, explicou que o projeto introduz o concurso material, obrigando a justiça a somar as penas de cada crime isoladamente.
A proposta busca, assim, conferir maior rigor punitivo e refletir a gravidade dos delitos máxime para a população menos abastada, cujo celular representa bem de importância central e de difícil substituição, em razão de seu alto valor.
Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram mais de 900 mil celulares furtados ou roubados em 2024. O levantamento mostra, no entanto, que a taxa de recuperação dos aparelhos é de apenas 8%. A proposta seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça.
Seguiu para a sanção presidencial o projeto que prevê o recolhimento dos presos por assassinato de policiais, militares das Forças Armadas e agentes da segurança pública, preferencialmente em presídios federais de segurança máxima. Repórter Lana Dias.
Pelo projeto que seguiu para a sanção presidencial, as regras também serão aplicadas quando a vítima for da família do agente de segurança. De acordo com o texto, caberá ao juiz que determinou a transferência solicitar uma vaga ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, detalhou as condições em que os presos pelo crime ficarão sujeitos.
Assassino de policiais vai cumprir a pena em Penitenciária Federal de Segurança Máxima, 22 horas em cela individual por dia.